Todo mundo feliz com a carreira? Todo mundo feliz com a carreira? A carreira que nós abraçamos, né? Por falar nisso, qual foi a carreira que nós abraçamos? Qual foi a carreira que nós abraçamos? Hã? Seguir? Isto. Até onde? Amém. E por quê? Presta atenção. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Então, Ezra, continuando. Qual a nossa esperança? Você falou seguir a Cristo. Por quê? Você falou? Hã? Luiz está falando aqui, só que o Luiz não tem a voz do Ezra, tem que pegar o microfone. Pega ali, Luiz. Ó. Viu, Ezra? O Luiz está falando aqui, ó. Acrescenta um pouco.
Jesus,
né?
Cristo foi a única pessoa que ressuscitou em um corpo que não morre. Ele é a única pessoa que tem poder para tirar o nosso pecado e para nos dar esse mesmo corpo que hoje ele está.
Amém. Outro aí. Fabrício, na Fabrício. É. A nossa. Qual foi a pergunta, Eda, que nós fizemos? Qual a carreira que você abraçou, né?
A pergunta
aí
foi.
Aí o Eda lá foi disse o seguinte: seguir a Cristo. Essa carreira que ele abraçou foi seguir a Cristo. Aí perguntei para ele, por quê? Ele falou, porque Jesus é a verdade, o caminho é a verdade, é a vida. Né? Mas, o Ezra falou, também não tem outro. Entendeu? Tem outro.
Não, eu concordo com o que o Ezra falou, com o que o Luiz falou.
Isso.
Que a gente deve seguir a Cristo, porque ele foi o único que conseguiu fazer o caminho correto. Uhum. Fazer a vontade de Deus, não pecar. E ele foi o único que conseguiu, como o Luiz diz, a salvação. Conseguiu um novo corpo, a vida eterna.
Amém. Então a diferença que existe entre nós, entre os cristãos, a diferença que existe entre os cristãos e os demais povos, né? Diferença entre o povo de Deus e os demais povos é que o povo de Deus tem esperança de alguma coisa. Ele tem uma esperança. O povo de Deus tem uma esperança, né? E o povo que não é de Deus não tem esperança. Então, para ele, terminou essa vida, terminou. Então ele procura viver da melhor forma essa vida, porque ele não tem esperança de outra coisa. Ele não tem esperança. Para ele, morreu, acabou, né? Aí morreu, acabou, seria o céu, quando, que é uma doutrina também que vem lá de baixo, essa doutrina que fala sobre o céu e o inferno. Então, esse céu e inferno fica sendo uma coisa assim muito vaga, muito só para a alma, né? A alma é uma coisa que a pessoa nunca mais vai ver, nunca mais vai... Então é, né? Vai embora. Foi embora, que Deus o tenha em bom lugar. Então é isso, foi embora, sumiu. Então o ímpio, o mundo, de um modo geral, ele não tem esperança. A não ser que ele vá para o céu. Mas o céu para ele é uma coisa muito vaga, muito sem sentido, né? Até hoje eu estava na rua com o neto e estava lá no rádio, começou lá um programa e a pergunta, foi feita uma pergunta: o pecado te atrai? Então o programa era isso: o pecado te atrai? Aí as pessoas iam ligando e falando, e a pessoa que estava lá fazendo o programa comentava: o pecado te atrai? Aí eu falei para o neto: o que você acha dessa pergunta dele, neto? O neto assim deu uma enrolada. Eu falei: olha, como que uma pessoa pergunta uma coisa que ele não sabe o que é? Se alguém do outro lado da linha perguntar para ele o que é pecado, certamente ele vai se enrolar. Eu tenho as minhas dúvidas. Nós não continuamos ouvindo, mas eu tenho as minhas dúvidas de que ele saiba que é pecado, né? Então, o pecado te atrai? É uma pergunta que, para ser feita, é preciso que saiba o que é pecado, né? Nós não podemos perguntar uma coisa sem saber a resposta. Como é que você vai perguntar uma coisa sem saber a resposta? O pecado, todo mundo aqui sabe, graças a Deus que todo mundo aqui sabe. O que é pecado? Não sabe, Gustavo? Né? Paulo Júnior sabe, não sabe, Paulo Júnior, o que é pecado? Hã? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o pecado é o quê? Pecado é tudo que você fizer que desagrada a Deus. Tudo que você fizer que desagrada a Deus é pecado. O pecado consiste em não crer em Deus, não crer em Jesus, não crer em Deus. E quando eu faço alguma coisa que contraria a Deus, eu estou pecando contra a minha fé. Eu digo, né, estou falando e não estou fazendo. Qualquer coisa que você fizer que desagrada a Deus, que contraria a Deus, é pecado. Né, quando o salmista diz lá: Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Quer dizer, fiz o que não era bom aos seus olhos, fiz o que não era agradável ao Senhor. Então isso é que é pecado. O pecado então te atrai? É uma pergunta muito esquisita. Ele está pensando talvez que o pecado seja uma coisa que não é. Não é só isso, é tudo que não agrada a Deus. Tudo, no tudo no mundo, qualquer coisa, pensamentos, palavras e obras, qualquer coisa que não agrada a Deus é pecado. Então aqui a esperança também, é preciso que nós saibamos qual é a nossa esperança. A diferença nossa para o mundo é que o mundo não tem esperança e nós temos esperança. É só isso, não tem outra, entendeu? Aqui você abre em Efésios capítulo 2, mostra claramente isso que nós estamos falando. Efésios capítulo 2, Está lá. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora, leia aí, Fabrício. Não, eu leio aí você que está olhando. O microfone já está aqui. Vai lá, lê lá, filho. Só vai acompanhar. Vai lá.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne.
Então, essa era a nossa situação. Vamos ver por que, que nós éramos isso. Isso era a nossa situação antiga. E por que era? A resposta também vem logo em seguida. Vamos ver. Paulo fala e responde. Paulo pergunta e responde. Paulo afirma e confirma. As escrituras não deixam nada pelas metades, não. Então ele está dizendo, lembra que um dia você era do mundo. Lembra que um dia você era. Por que, que você não é mais do mundo? Por que, que você não é mais gentio? Hoje você faz parte do povo de Deus. Os gentios eram as pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Havia o povo de Deus, judeus, e os demais povos eram gentios. Nós, com a igreja, com o surgimento da igreja, a igreja passou a ser o povo de Deus, passou a ser. A partir dali, Deus rebentou a parede que separava os judeus dos demais povos e balançou tudo, botou dentro de um saco e falou, ó, agora é o seguinte, povo de Deus vai começar daqui para frente. Povo de Deus daí para frente passou a ser a igreja. A igreja começa com Cristo. E ela está sendo construída, edificada. O povo de Deus, a partir daquele tempo, daquele dia, daquele momento, passou a ser a igreja. Os demais são gentios. Mas hoje não é mais, não é como era antigamente, era uma nação constituída aqui no mundo, como se fosse o Brasil, o Paraguai, etc. Eram os judeus. Era uma nação que ela existe até hoje, a nação judaica. Mas o povo não chegou a entender o que Jesus entendeu. Que não podia ser só uma raça humana. E sim, todas as pessoas, podia ser preto, branco, podia ser quem fosse, bastava que ele se reconciliasse com Deus. Então, essa história que foi construída com o povo judeu, não foi em vão, não. A partir dela, o sacrifício que todos fizeram para que surgisse o Evangelho, para que surgisse, né, fosse feita uma lei, e a partir dessa lei surgisse, então, o Evangelho. Foi assim que Deus pôde vir. Só que era muito fácil, era só pegar e dizer para os judeus, ó, o Evangelho é esse, a doutrina é essa. Eu prometi para vocês que eu viria, eu vim, e eu estou mostrando para vocês, é isso que é o Evangelho. Aí a dureza de coração, a mesma dureza de coração que nós temos, e eles tinham também. A mesma dificuldade para crer que nós temos, eles tinham também. Aí, o que aconteceu? Não creram. Aí Jesus falou, olha, não tem jeito. Tem que ser assim, mano. Então, quem crê será salvo. Quem não crê, paciência. Daí para frente, então, começa, né? Lançou-se a semente através de Cristo. E vem sendo construída a igreja, o povo de Deus. Então a diferença que existe, que a gente precisa entender bem, precisa de entender. Eu depois vou mostrar para vocês que precisa entender, né? Cada dia Deus fala um pouquinho a mais com a gente aqui para a gente entender. Por isso que tu faz a pergunta, todo mundo responde. O pessoal nosso aqui é bom. É, sabe, o pessoal nosso é bobo, não, né? Então, mas cada dia a gente aperfeiçoa mais. Nós nos aperfeiçoamos mais, entendemos melhor. Então nós estamos falando aqui. Um dia nós éramos também gentios. Um dia nós não fazíamos parte do povo de Deus. E passamos a fazer. Qual a diferença que houve? Qual a diferença que houve? Né? Aconteceu uma coisa que modificou a nossa vida. Nós éramos gentios, agora nós não aceitamos mais ser como éramos antes. Nós não aceitamos mais isso, nós, muito pelo contrário. Nós nos consideramos hoje povo de Deus, nós lutamos para poder continuar sendo povo de Deus, e etc. Essa é a luta da igreja. Então Paulo pergunta aqui. Portanto, afirma, né? Lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homem, estáveis naquele tempo sem Cristo. Então já surgiu a primeira diferença. Qual? É que naquele tempo nós não tínhamos, hoje nós temos Cristo. Ou seja, antigamente nós fazíamos o que nós queríamos. Hoje nós temos uma pessoa que nos reina, que nos dirige, que nos governa. Hoje nós não fazemos mais o que nós fazíamos antes. Já surgiu aí a primeira grande diferença. Estava naquele tempo sem Cristo. Hoje nós temos. Separados da comunidade de Israel, ou seja, separados do povo de Deus. Agora não, nós não somos separados, nós fazemos parte. Agora nós não somos mais separados do povo de Deus, agora nós fazemos parte. Você tem consciência disso, você deve ter consciência disso, que você faz parte do povo de Deus. E antigamente estávamos estranhos, éramos estranhos aos pactos da promessa. Nós não tínhamos conhecimento, não tinha. Eu confesso para vocês que eu não tinha, apesar de rezador de terço, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha, era totalmente ignorante. E olha que era uma pessoa temente a Deus, que rezava, que não sei o quê. Eu era temente a Deus, eu garanto para vocês que era. Mas eu não tinha conhecimento. Né? Totalmente ignorante às promessas de Deus. Estranhos aos pactos da promessa. E não tinha esperança. Olha aí o outro detalhe. E não tinha esperança. Em consequência de tudo isso, eu estava sem Deus. Em consequência disso, eu estava sem Deus. Quer dizer, uma pessoa que não tem nada disso, ele não tem Deus. É uma pessoa coitada. É uma palha no vento. É uma coisa, é uma folha que vive soprando aí até ser queimada, ser jogada fora. Não tinha esperança nenhuma. Hoje nós temos uma esperança. Amém? Qual é a nossa esperança? Qual é essa esperança? Por que que então nós somos diferentes? Já mostrei. Por que que nós somos diferentes? Por causa disso. Está aí, depois você pega a Bíblia, abre em Efésios capítulo 2, versículo 11, lê mais um pouco, lê mais uma vez, mais duas vezes, três vezes, pensa se você está enquadrado. Porque às vezes você fala, peraí, eu não estou enquadrado nisso. Por quê? Eu continuo gentil, eu continuo ignorante aos pactos da promessa, eu não sei o que Deus prometeu, não sei o que é. Eu continuo ignorante. E não tem esperança nenhuma para mim. A esperança é comer, dormir e comer e dormir. É assim? Até quando estava contando ontem, tem coisas, não sei se para mim serve, não sei se para vocês serve, mas eu vejo, eu escuto assim, me ajuda. Faz caminhada ali no Jaó, tem um rapaz lá, ele deve ter uns 30 e poucos anos. Ele vive correndo lá, corre de dia, de tarde, de manhã, ele corre o tempo todo. Porque ele mexia com droga e a orientação que deram para ele, e ele tem superado o problema da droga com esse negócio. A orientação que deram para ele foi ele correr. Envolver com física, né? com treinamento físico, e ele gostou de mexer com o negócio e corre. Agora ele fica correndo, entendeu? Não sei, eu não sei nem o que ele faz, mas ele fica correndo. Peraí, e ele é solteiro e a mãe dele é que cuida dele. É uma pessoa boa, a gente chega lá, cumprimenta, a gente está lá, ô Alex, tal, sei o quê, e ele me cumprimenta também. Aí e ele sabe que eu sou evangélico, né? Nós já conversamos, tá? Ele sabe que eu sou evangélico. Aí eu cheguei lá e ele estava olhando para o outro lado. Ele estava olhando lá para frente, lá conversando com um caboclo lá. E eu cheguei de trás assim, né? E fui fazer uns alongamentos lá e o Alex lá na frente. E ele conversando com o caboclo lá. Não, o negócio é esse. O negócio é curtir. Eu preciso, né? Curtir. Eu cuido da minha saúde e tal, porque o negócio... Olha, esse dia... Eu vi um velhão aí, de 60 anos. Falei, eu pensei comigo, eu tenho 69, né? Que velhão com 60 anos. Olha, eu vi um velhão aí com 60 anos e tá rodeado de mulher. Rodeado de mulher. Sadio, vi sadio e tal, não sei o quê, etc. E ele lá, o negócio é esse, eu também estava, não sei o quê, eu quero essa direção. Saúde, bastante saúde, por isso que eu estou aqui correndo, tal, etc. Eu quero saúde e mulher, entendeu? Bastante mulher mesmo. Aí tal, etc. Aí ele olhou para trás assim e me viu, né? Ele me viu e falou assim: e você pensa que eu não leio a Bíblia? E você pensa que eu não leio a Bíblia? De manhã, quando eu venho correr aqui, ó. Minha Bíblia, desse tamanho. Porque a Bíblia é grande. E eu, ó, tenho a Bíblia. O negócio é esse, entendeu? Deus que com certeza vai ajudar, né, a gente? Então a gente fica com pena, né, chegar nele. Tem uma esperança uma pessoa dessa? Sabe de onde veio, para onde vai? Qual a esperança que faz? Aliás, que tem. O que que ele faz? Com certeza, né? A única esperança que ele tem é de ser sadio, de viver bem, né? De ter alguma coisa para sustentar esse tanto de mulher que ele quer em volta dele, né? Com certeza. Porque a gente sabe que mulher gosta de homem, mas muito mais de dinheiro. Ele não vai conseguir ficar com essas mulheres perto dela se não tiver dinheiro, né? A esperança do mundo, a esperança das pessoas que estão no mundo, é só essa vida aqui, gente. É só isso aqui. É prosperidade, é chegar, alcançar. A glória do homem é como a erva, o homem é como a erva e sua glória é como a flor. Mas todo homem, ele tem isso. É já é próprio da natureza humana. A glória é o que ele vai conseguir, o que ele vai conseguir fazer. Agora, o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente. Estávamos naquele tempo sem Deus. E com a vinda de Deus para a nossa vida, surgiu uma nova esperança, que é a esperança de quê? A esperança de quê? Da vida eterna. A esperança da vida eterna. A esperança da ressurreição. Né? Paulo fala, se não há ressurreição, faz como Alex. Come, bebe, aproveita a vida, etc. Porque acabou. Aí Paulo fala lá, por que que eu vou me sofrer tanto aqui? A troco de quê? Por que que eu vou renunciar a tanta coisa aqui? Por que que eu vou padecer aqui? Para quê? Em troca de quê? Ah, mas não vou mesmo, eu não vou levar desaforo para casa, eu não vou andar a segunda milha, eu não vou sofrer o dano, né? Eu não vou me humilhar para os outros. Não, é para quê? Em troca de quê? Isso não é vida, isso não me traz nenhum benefício aqui no mundo, não. Então, se eu sofro, padeço, é por alguma coisa. É por alguma coisa. Né? Não sei se Romanos que fala, que alguém aí ajuda a localizar assim, se com ele padecermos, também com ele reinaremos. Né? Então, para nós passa a ser uma coisa normal. Para nós passa a ser uma coisa natural. O sofrimento. Porque não tem como você viver nesse mundo e não padecer. Exatamente por causa disso. Porque tudo no mundo passa a ser estranho para nós. Aquilo que era favorável a nós se torna estranho. Né? Está assim, estranhos aos pactos da promessa. Agora nós somos conhecedores das promessas de Deus. Né? Nós temos conhecimento hoje das coisas que o mundo não sabe. Porque por isso é que o mundo não aceita a doutrina de Cristo. O mundo não a reconhece a doutrina, não admite a doutrina. Como a igreja aceita, como a igreja admite. Mas por que que a igreja aceita? Por que que a igreja admite? Que ela tem essa esperança. Ela tem a esperança. Qualquer hora que ela for chamada, cai uma pedra na cabeça da gente aqui, acabou. Qualquer hora. É um ataque, sei lá o quê. E eu não vivo mais. Eu não vivo mais para esse mundo. Eu não estou mais no mundo. Mas a minha vida não acabou. Eu tenho certeza que a minha vida... Essa é a nossa esperança. Então, a gente vive, não vive dormindo, a gente vive acordado, porque nós sabemos que o tempo todo nós podemos ser chamados. O tempo todo, qualquer hora. Eu não posso dar lugar ao inimigo, eu não posso vacilar. Por isso está escrito, não ponha o sol sobre a vossa ira. Você não sabe a hora que o ladrão vem. Você não sabe a hora que a sua vida acaba. A sua vida nesse mundo acaba. Mas você está tranquilo. Por que você está tranquilo? Qualquer hora ela pode acabar, não tem problema. Nós não temos mais medo disso. Nós não podemos ter medo disso. Amém? Qualquer hora ela pode vir. Não que a gente esteja desejando ela. Mas qualquer hora pode. E nós não tememos esse momento, nós não tememos essa hora, esse momento. Por quê? Porque a gente tem uma esperança. Capacete da esperança. Fala. Exatamente. Romanos 8, 17. Então vamos ver. É importante falar isso para a igreja. É importante falar isso para a igreja, por quê? Porque você vai levar uma vida tranquila, gente. Você vai levar uma vida tranquila. Não precisa de... É o normal. É o normal. Só que você tem essa esperança. Você vai continuar. Quem for casado, continua casado. Quem estiver solteiro, tenha, né, a oportunidade de casar, se quiser. Né? Quem for viúvo também, né? Quem for viúvo tem também oportunidade de casar, então, etc. Então, tem esperança. A gente não é um povo que vive mal, é um povo que vive bem. Porque tudo que ele tem, Deus dá. Tudo que ele tem, Deus dá. Essa é uma das grandes promessas de Deus. De nos prover de tudo. O nosso Deus, ele provê para nós. Deus proverá. Qual é o nome de Deus? Deus proverá. É um Deus que não deixa, não vi nunca, está até escrito, um filho de Deus passar necessidade, passar fome, passar necessidade. Deus provê. Uma das grandes promessas de Deus é essa. Né? São várias as promessas de Deus. Mas nós vamos mostrar aqui Romanos 8, versículo 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é por isso que nós fazemos as coisas sem reclamar, sem murmurar. É por isso que nós estamos sempre desejosos em fazer o máximo para agradar a Deus. E é por isso que a gente quer entender cada vez mais as coisas, para crescer, né? Desprender de toda a ignorância, tornar uma pessoa realmente normal, natural. Natural, que assim, que a natureza divina. Quando você tem a natureza divina, a coisa se torna bem mais fácil, que tudo que você não é mais estranho para você. Não é mais estranho. Né? Quando o menino falava lá e tal, a respeito disso, eu lembrei imediatamente. Eu não falei com ele lá porque a conversa ia estender e eu não podia perder tempo lá naquela hora. Mas está escrito: quem perder a sua vida, ganhá-la. O que, que ele está querendo? Ganhar a vida dele. Não, etc. Está lá se esforçando. Não, nessa não. Pode deixar. Obrigado, seu filho. Então, quem perder a sua vida, ganhá-la. Imediatamente eu falei, eu poderia explicar isso para ele, né? E mostrar tudo para ele, o que é realmente a promessa de Deus. Em que, em vez dele desejar aquilo, que ele desejasse Deus, que ele quisesse Deus, conhecer a Deus, saber quem é Deus, etc., que ele ia descobrir muita coisa. O Espírito testifica com o nosso Espírito, por natureza, naturalmente, o Espírito já vai mostrando para você o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Somos guiados, né? Somos guiados naturalmente pelo Espírito de Deus. É uma coisa natural. Não é por força. É uma coisa natural. Não precisa te olhar e perguntar nada. Na hora. Ele está desejando uma coisa que não é bom para ele. Não é bom para ele. Ele não sabe o trabalho que aquelas mulheres vão dar. Ele não sabe se ele vai ter saúde, se ele vai ter como agradar aquelas mulheres. Ele não sabe. Ele não pode nem pensar, coitado. Né? Você pensou? Você investir numa bobagem dessa? Você investir numa coisa tão sem sentido? Não é? O espírito dele, com certeza, é diferente do espírito que está na igreja. O espírito que está na igreja mostra uma coisa completamente diferente. Mostra o seguinte, ó, é melhor você desejar, é melhor você, se for o caso, é melhor perder do que ganhar, né? Se for, se não, seja o que Deus quiser, de qualquer forma, seja o que Deus quiser. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também herdeiros. Outra promessa, herdeiro de Deus, outra grande promessa, herdeiro de Deus. Olha, o que significa isso para você, ser herdeiro de Deus? O que significa isso? Ou não significa nada? Né? Enquanto você se mata, às vezes, quando nós nos matamos, quando nós sofremos, sacrificamos demais para poder construir, edificar alguma coisa aqui, nós somos herdeiros de tudo isso aqui. A terra nos pertence. A terra nos pertence. Tudo vai ser demolido, tudo vai ser derrubado, tudo vai ser acabado, etc. Tal. E uma nova terra será construída em cima dessa, né? Tudo novo se fará. Para quem? Para quem? Para nós. Para nós. Então, que preocupação exagerada às vezes nós temos. Preocupação exagerada às vezes até. Né? Preocupação muitas vezes exagerado, eu deixo bem claro isso. Preocupação muitas vezes exagerada, nem sempre é, né? Mas às vezes vai além do necessário. Preocupação que às vezes nos prejudica, atrapalha e pode até prejudicar a nossa esperança. E se é certo que com ele padecemos, um dos grandes sinais de que eu estou no caminho, um dos grandes sinais de que eu faço parte, é o sofrimento. É o sofrimento. É padecer. No versículo 18, está aí. Tenho para mim que as aflições desse tempo. Então, qualquer um filho de Deus, qualquer um que se propõe a seguir Jesus. Qualquer um que, quando o Edson falou, seguir Jesus. Qualquer um vai ter que levar a sua cruz. Todos, né? Vão ter que pegar a cruz. Pega a sua cruz e siga-me. Então, uma das características do povo de Deus é isso. Ele pode ter tudo. Mas ele é uma pessoa que sofre. Ele é uma pessoa que padece. Né? Pode ter certeza que não é de outra maneira. Porque é uma doutrina que ele tem no coração completamente diferente daquela que o mundo vive. Isso faz ele sofrer. A maneira dele pensar é diferente do mundo. Isso faz ele sofrer. Ele precisa aprender logo para sofrer menos. Quanto mais nós assimilarmos as coisas de Deus, menos sofrimento. Quanto mais rápido você vestir a armadura de Deus, menos sofrimento. Demora muito, vamos dizer, aumenta muito o sofrimento se nós demorarmos. Se nós demorarmos. Quanto mais rápido, melhor. Melhor. Amém? Eu vou me desprendendo rapidamente daquelas coisas que me faz sofrer. Certo? Foi, Valente? No começo, não podia nem olhar para mim com a cara ruim que eu já sofria, né? Não podia falar mal de mim que eu sofria. Não podia eu sofrer, não podia isso eu sofrer, né? E diz, chega um ponto que pode bater na cara que você não sofre mais. Olha, você vê que coisa boa. É assim? Então, enquanto você está sofrendo por causa de bobagem, meu Deus, é falta de maturidade cristã, falta de crescimento. Claro, é falta de crescimento. Você ainda sofre por causa de coisa à toa, coisa insignificante. Assim? Tenho para mim que as aflições deste tempo, esse dia mesmo pensando, não tem jeito. Enquanto você está no mundo, enquanto você estiver no mundo, a própria carne onde você está, eu preciso o tempo todo estar cuidando dela, vigiando essa carne, o tempo todo estar vigiando essa carne. Eu preciso trazer essa carne sob controle, porque o tempo todo ela pode me causar problema. Versículo 19 diz, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então é isso, os filhos de Deus que constituem a igreja sendo um dia revelados. Amém? Tá. Por enquanto, ainda está da forma como está. A gente ainda muitas vezes é ignorante, às vezes muita gente ainda não suporta, muitas vezes a gente ainda não tem esperança. Muitos de nós ainda talvez, primeiro, não suporta sofrimento, não aceita o sofrimento, não admite. Outra hora não tem esperança. Continua ignorante, continua sem entendimento. Isso tudo prejudica a sua vida, te faz sofrer. Às vezes até desnecessariamente. Concorda? Vamos abrir em outro lugar? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículo 13. Vê, por favor, filho.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança.
Então, é que está falando o quê? Não a respeito dos que morrem. A respeito dos que morrem. Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que morrem. Os que morrem, Não acabou não. Pode ter certeza que aquelas pessoas que morrem, elas vão voltar. Isso é a ressurreição dos mortos. Toda pessoa que morreu, um dia vai voltar. Se nesse corpo ou no outro corpo, aí é a questão. E a igreja tem a esperança de um corpo novo que possa viver eternamente. Isso é que é vida eterna. Esperança da vida eterna é isso. É ressuscitar no corpo que possibilite a vida eterna. Quem ressuscitar no mesmo corpo vai continuar comendo unha. Mas quem ressuscitar no novo corpo, ele nem lembra de comer unha. Amém? A ressurreição que nós esperamos é essa ressurreição. Por isso é que nós suportamos tudo nesse mundo, nós suportamos, aceitamos com naturalidade o Evangelho de Cristo. Nós acreditamos porque foi com esse Evangelho que ele conseguiu ressuscitar. E o mesmo Evangelho que vai também nos ressuscitar. Pronto. Essa é a esperança da igreja. Mas não pode, ele fala, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dessas coisas. Seja. Não tenha Deus só para esse mundo. Não tenha Deus para esse mundo. 1 Coríntios 15, versículo 19, se não me engano, 29. Não tenha Deus só para esse mundo. Não queira Deus só para esse mundo, gente. Olha, você vai sofrer muito. Não. Esse mundo não precisa. Pode ter certeza que Deus, ele provê as coisas para a gente desse mundo. Ele abençoa. Sabe? Ele faz crescer, ele faz sair água da rocha. Ele faz o que for necessário para nós. Faz. Antes mesmo de você pedir, ele está sabendo que você está precisando. 1 Coríntios é 15, 29 ou não? Hã? 15, 19. Se é só para esta vida que esperamos, olha aí a esperança. Olha aí a esperança. Espera aí, gente, olha, cuidado. Cuidado para você não estar. De repente você está vivendo só para essa vida. Não, não é só para essa vida que eu preciso dele, não. Não é só para essa vida. Amém? Essa vida, eu tenho certeza que ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Ele tem demonstrado grande cuidado que ele tem por nós. Depois eu quero ler para vocês uma visão tremenda que tiveram no dia lá da reunião, Léo. Aquela reunião. Aquela, Léo. Você não vai esquecer dela, né, Léo? Léo, tá ouvindo? Aquela reunião de domingo teve uma visão tremenda a respeito daquela reunião. Muito tremenda. Eu achei interessantíssimo. Depois eu vou ler para a igreja. Agora não, porque não vai dar tempo. Ela é extensa, mas nunca vi nada mais correto. Nunca vi nada assim mais certo. Que coisa boa. Isso anima a gente. Em vez de entristecer, faz é animar. Faz é realmente renovar a nossa esperança. Então, 1 Coríntios 15, 19, tá, olha para você ver. Engraçado, a gente vai falando e vai lembrando, né? Você vai falando, vai lembrando. Você vai falando, vai lembrando. Está aí. Se é só para essa vida, Paulo está aqui ajudando. Com certeza essa carta dele aos Coríntios falou para esse gente. Será que vocês não entenderam ainda? Que a gente não tem Deus, não é só para essa vida, não. Essa vida não. De repente você fica preocupado tanto com essa e perde a outra. Depois você fica preocupado tanto com essa e perde a outra. Não é? Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes. Mas por quê? Porque além de perder aquela que o Alex quer, né? A gente, nem aquela, não perdemos tudo. Porque nós não vamos ter a mulherzada e não vamos ter também o céu. E vamos ficar sem nada. É, tem dos mais miseráveis de todos. Por quê? Porque perdeu tudo. Nem uma coisa, nem outra. O que mais? Isso aí só, eu dei só uma lidinha. Vamos voltar lá no 1 Tessalonicenses. Você parou onde? 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós também estamos no mesmo evangelho, nós estamos seguindo o mesmo caminho dele, nós também vamos ressurgir. E se ele ressurgiu num corpo glorioso, nós vamos ressurgir também no mesmo corpo. Amém? Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, nós vamos trazer a imagem do espiritual. Então a nossa esperança maior é essa vida eterna, esse corpo, essa ressurreição. Essa ressurreição. Aí acabou, não tem mais. Não vai ter nada mais para nos prejudicar, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, não vai ter mais... É tudo isso que faz desse mundo um mundo custoso, difícil, complicado. Deus está prometendo a nós um novo céu, uma nova terra, o mundo vindouro, a terra prometida é a terra que vem por aí, é a terra prometida. Amém? Graças a Deus por isso. Amém, gente? Deus falou com a gente mais um pouquinho. É assim, vai chegando terra no pé, né? Vai chegando terra no pé, você sai daqui com vontade, pelo menos de entender um pouco mais, né? De compreender um pouco mais, meditar. O que nós estamos falando não é assim para poder, vamos dizer assim, inculcar a pessoa, não. Nós estamos falando para incentivar você a ir lá nas Escrituras e olhar. Será que isso tudo que está sendo falado é verdade? Vai lá nas Escrituras, medita, pensa, vê se o que está sendo falado não é verdade. E que se Deus não está, não é socorrendo a gente, não é? De repente nós estamos aí, esse mundo é muito fácil a gente se envolver com ele. É muito fácil você se envolver com o mundo, muito fácil. Amém? E começar a esperar naquilo que não é vida, é morte. Começar a esperar naquilo que não vai realmente acrescentar nada para nós, não. Amém? Deus disse que nós não podemos acrescentar um palmo à nossa vida. Um côvado, sei lá que medida que é isso. Ninguém pode. Né? Se os dias da gente tem que terminar amanhã, vai terminar. Se tiver que acabar depois, vai acabar depois. Então vamos deitar hoje na esperança. Nós vamos sair daqui com esperança, nós vamos continuar vivendo com esperança, vai trabalhar sempre com essa esperança. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu espero ser achado digno do reino de Deus. Eu espero que o meu esforço não seja em vão. Eu espero, Senhor, que o meu sofrimento não seja em vão. Que eu não seja, dizer assim, um desses que perde tudo. Eu quero que o Senhor me abençoe aqui e muito mais lá, né? Que Deus nos leve com Ele para o reino eterno. E para ser eterno, tem que ter vida eterna. E para ter vida eterna, precisa do corpo. Amém? Amém. Então, um minuto aí. Toninho, um minuto novo para nós.
Amém. Realmente a gente, igual foi lido aqui, né? Naquele tempo, né, a gente era estrangeiro, era separado da comunidade de Israel, não tinha esperança. Naquele tempo, né, Paulo falando dele assim, que né, com ele tinha certeza que era assim, ele agora tinha esperança, ele tinha Deus. Aí igual o irmão estava falando, a gente precisa realmente parar e pensar, será que eu não continuo na mesma situação, né? Com esperança só nessa vida, esperança só para as coisas dessa terra aqui, porque como foi lido também aqui, a pessoa que tem esperança, ela, né, na outra vida, ela vive diferente mais. Né, ela vive de uma forma muito diferente do que a gente vive. Ela corre, ela não corre atrás só dessa vida, igual a gente fica o tempo inteiro. Né, então acho que a gente tem que parar realmente para pensar. Né, será que a gente tem esperança mesmo na vida eterna?
Nós falamos o seguinte, que é muito fácil a gente se envolver com esse mundo, né? Ou seja, eu tenho que edificar para mim um tesouro no céu. Eu tenho que edificar, eu sei disso. Eu tenho que construir o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Eu tenho que passar o meu coração para lá. Então, eu preciso pôr uma pedra, pelo menos, alguma coisa, né? Lá nesse tesouro, edifica para você um tesouro no céu. Põe alguma coisa lá, todos os dias. Como que a gente põe? Uma coisa nova que você entendeu, uma oração nova que você fez, um sentimento diferente que você adquiriu. Aí você está construindo alguma coisa para você no céu. Uma coisa que você passou a vencer, eu fazia isso, eu não faço mais. Eu vivi assim, eu não vivo mais. E eu conquistei isso. Né? Eu coloquei para mim alguma coisa no céu. Né? Às vezes, na hora, um dia a pessoa começou a comer e falou assim, hoje eu tenho certeza que eu coloquei uma pedra lá na minha construção. Aí ele me contou um lance que ele teve que deixou de fazer o que ele gostaria de fazer por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Amém? Edifica para você um lugar para onde você vai. Constrói lá o lugar para onde você vai. Lá é onde está o nosso tesouro. Amém? Isso não tira de você a liberdade de ser aqui feliz, de trabalhar, de fazer, mas não pode esquecer. Né? Não pode esquecer. Dá para a nega. O que Deus falou com a nega?
Eu achei a palavra assim, muito boa mesmo. Achei que veio para renovar mesmo a nossa esperança. E porque assim, eu ainda tenho, sou jovem, né? A gente ainda tem muita esperança nas coisas daqui. E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo Deus, você vai realmente perdendo aquela assim, você vai vendo tanto de ilusão que tem aqui, né? Então, o que Deus falou muito comigo foi isso, assim, me mostrando mais uma vez em que eu tenho que ter esperança. Não que eu não tenha aqui, mas o que eu tenho que focar, né? Porque realmente as coisas daqui, a cada dia a gente está vendo assim, que não tem sentido você ter esperança nas coisas daqui.
Pois é, tem um versículo que fala assim, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Então, como é que eu sei que eu cresci? Como que eu sei que eu evoluí, né, na fé? Quando tomou de mim e eu achei ruim, é porque eu ainda, né, jogou o gato na parede, o gato ainda miou. Tomar o que é seu, não reclama. Prepara para isso. Sabe? Porque Deus vai provar, vai experimentar em todos os sentidos. a nossa vida. Então, você vai avaliar. Não, você não vai trocar o reino de Deus por um prato de comida. Que foi, já temos experiências, muitas testemunhas que nos ajudaram com o passado. Né? Não é fácil. Que Deus, eu não me prove além daquilo que eu possa suportar. Não me teste. Às vezes eu peço a Deus, falo assim, ó Senhor, me poupe, né? O máximo que o Senhor puder poupar. Porque eu temo não, né, não ser capaz de passar, né, por situações que Deus venha. Mas diz que Deus não, nunca faz isso além daquilo que a gente pode suportar. Então, se nós passamos por situações, é porque Deus sabe que nós somos capazes de suportar. Amém? É só as coisas simples. Né? Fala, Priscila. Um minuto para você.
Não, eu concordo muito com o que ela falou aqui, realmente. Se me perguntasse qual é a minha carreira, igual você perguntou no começo, acho que eu responderia, depois de ter ouvido isso, que deixar de viver sem esperança, né? Deixar de fazer as coisas sem calcular se aquilo me afasta de Deus, ou seja, isso é um pecado, né? Então, sim, faz toda a diferença, realmente. O povo de Deus é aquele que tem esperança. Ele não anda só, você falou, é um povo que padece, mas entendendo o que vai levar aquilo ali, né? E para mim, assim, e vir aqui na reunião... É, acende esse fogo de novo, porque a gente vai se envolvendo de novo com o mundo e tal. Então, assim, você falou, vai chegando um pouquinho de terra, né? Parece, você acrescentou? Acrescentou muito pra mim. Porque você começa a se envolver, aí Deus lembra, ó, qual a sua esperança? Cuidado. Aí você começa, como ela falou, nós somos jovens ainda, e assim, quanto mais cedo, eu agradeço a Deus porque eu ouvi numa idade boa, pra deixar algumas coisas que talvez hoje não tava aqui, sentado, ouvindo, entendeu? Deus foi me fazendo entender. Então, assim, para mim foi isso. A nossa esperança de seguir a Jesus é isso, né? É também alcançar o que ele alcançou, um novo corpo. Passar pelo que for preciso e para alcançar isso. Então, pode ter, eu precisar deixar isso, deixar aquilo, deixar minha mãe, meu pai, qualquer um, mas não perder essa esperança. Então, reanimou para mim essa esperança, né, reunião. Foi muito bom.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. É um pouco mais de entendimento, um pouco mais de conhecimento, não é? E tudo isso, com certeza, faz parte da verdade que nos liberta. É uma verdade. Jesus venceu fazendo orações e súplicas, clamando àquele que o podia livrar da morte. Se alguém tem dúvida, pergunte ao Senhor, que com certeza vai ajudá-lo. Se alguém tem dificuldade para aceitar, também ore a Deus. Ore ao Senhor, que é poderoso para nos ajudar, para nos fazer compreender. Quem sabe, quem entendeu, com toda humildade, simplicidade, agradece a Deus. Senhor, o Senhor tem razão. Ajuda-nos a ser essa nação santa, esse povo escolhido para ser edificado, escolhido para ser louvado, filhos de Deus seriam provados. Nós sejamos, Senhor Deus, realmente, pela nossa fé e esperança, esse povo que o Senhor escolheu, um por um, pedra por pedra, para que pudessem ser regenerados, transformados, lavados, preparados para um dia poder estar com o Senhor no céu, poder estar com o Senhor neste reino eterno, nessa terra prometida. Ajuda-nos, Pai. Obrigado por não deixar faltar alimento em nossa mesa. Não deixar, Senhor Deus, de nos preparar uma mesa farta, para que a gente não saia daqui com fome, com sede, sem ter se alimentado do altar de Deus. Obrigado, Jesus. Que seja uma palavra de Deus que tenha saído da nossa boca, que seja realmente para edificar a igreja, para ajudar, seja para Deus salvar, jamais, jamais prejudicar, condenar, maltratar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo amor, pelo cuidado, por tua graça, por tua misericórdia, por não levar em conta os nossos pecados, muito pelo contrário, para tirar os nossos pecados, é porque o Senhor tem feito tudo isso. Amém. Amém.
De plantar.